Nossa senhora, doido demais.
O tio Lito bugou a sala, mano.
Né? Buguei a sala, joguei o vírus na sala. Eu joguei a variante Delta na sala.
Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta aqui num podcast pra lá de especial, um pouco nervoso, um pouco ansioso, porque duas pessoas aqui, duas rochas do RPG Nacional, olha só, Rafael Rocha, o Rocha da Secular, fala aí Rocha.
E aí Big, prazer cara, muito bom estar aqui e valeu, acho que o papo vai ser incrível.
E Newton Rocha, o tio Nitro, fala aí tio Nitro, cara, muito tempo que eu queria chamar você, velho.
Beleza, tudo bom, eu vi a Retropunk nascer desde o comecinho.
Não é, cara.
Muito obrigado pelo convite, estamos aí.
Carreguei no colo.
Estamos aí, carreguei no colo.
A gente vai falar um pouco, a gente teve um podcast falando sobre blog de RPG com o Daniel, a Nina e o Thiago Rosa, e decidi fazer uma parte 2, porque também vai ter a parte 3 depois, o Fernando vai vir aqui falar, mas a parte 2 caiu pra mim, eu digo, eu tenho que chamar esses dois caras, velho. Então tá aí, consegui juntar o Rocha e o Tio Nitro pra gente falar sobre, digamos assim, os 5 anos de ouro dos blogs de RPG, se eu estou certo, a gente vai debater aqui, 2008 até mais ou menos 2013. Antes disso, recadinho da paróquia, Brancalônia tá em pré-venda com frete grátis até o fim da pré-venda, termina no dia 10 de outubro, então se você ainda não garantiu esse cenário pra D&D, uma fantasia espaguete, o link tá na descrição, corre lá. Bom, vamos falar de blog de RPG. Ia começar falando de saudosismo, mas vocês têm saudade daquela época lá?
Ah, tem saudade de tudo na minha vida. Você vai ficando velho, cara. Isso aí faz parte da vida. Você vai sentindo saudade. Aquela musiquinha do Thaís e Ataíde, né? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Lógico, nossa, bom demais. Era bom demais.
Daquela época lá, Rocha, 2000. Se bem que, tipo, o blog do tio Nitro, o Nitro. Não, eu ia falar NitroCast, né?
Eu acho o Nitro muito... Dungeon.
O Nitro Dungeon, ele é mais ou menos 2008, né?
Sim. Esse. Eu tinha um outro desde 2002, que era o Nitro Blog.
Tá.
Ele virou Nitro Dungeon em 2008, que era só RPG. Porque antes eu misturava as duas coisas.
Sabe? Escrita e tudo.
Né? Escrita e blogueiragem. Era no Blogger, inclusive. O Nitro Blog. Era no Blogger.
Eu lembro de um podcast do tio Nitro com o Anandi. Que o Anand falou um negócio assim, que todo mundo é .com.br e o tio Nito é Blogspot. O tio Nito é favela nerd.
É favela, era favelão. Depois eu virei WordPress. E eu continuei o blog da Quebrada até hoje, é o blog da Quebrada.
Tá lá até hoje. Mas o Área Cinza, o Área Cinza é anterior a 2008, né, Rocha? Eu tava dando uma pesquisada, é bem anterior a isso, né? Você falava de quem antes, cara, de RPG? Bom.
Então, cara, eu acho, eu tava dando uma olhada também quando você me chamou, eu falei, putz, eu nem lembro, minha memória é muito ruim, né? E eu fui dar uma olhada e eu acho que ele é de 2007, é uma versão também igual o Nitro, né? Ele foi passando por algumas encarnações. A minha primeira não era Blogspot, era no Live Journal, que ainda existe.
Nossa!
Área Cinza Live Journal, 2007. Enfim, bizarro, não sei, nem sabia que tinha um Live Journal, ainda existia essa plataforma, ela ainda existe. Pra quem não é dessa geração, era um médium piorado.
Muito bom.
Bem piorado, inclusive, nossa senhora.
Eu lembrei também, eu tinha, antes do Nitro Dungeon, e era muito visitado, eu tinha no Multiply. Eu tinha um Nitro Blog no Multiply, que virou um centro de RPG, a gente julgava, inclusive. Muita gente daquela época... Ai, meu Deus, tá todo mundo lá na Jambo. Muita galera da Jambo ia lá, a gente jogava no Multiply, que era um... Isso é só pra gente velha da internet.
Não, mas aqui o mais novo tem 40, Anitta, deixa pra lá.
Você lembra do Multiply? Era um Facebook, dos pobres.
Exatamente.
É isso mesmo.
E aí eu comecei, eu era assim, em 2007, nesse Live Journal, que a ideia, eu acho, assim, do que eu tô tentando me lembrar, era a Dago Brasil tinha acabado, né, em 2006, antes de retornar triunfalmente aí nos últimos anos. E aí eu senti um pouco de falta, assim, de notícias de RPG e tal. Então, no começo ele era muito focado em notícias, E eu entrei muito no hype da quarta edição na época, né? Porque uhum. começou a ter muita coluna sobre como seria a quarta edição na gringa, em site da própria do Wizard ou no Word. E eu tentava falar, putz, vamos debater isso aqui, né? Então eu nem traduzia as matérias, eu só linkava a matéria e botava meus comentários, assim. Era meio que o comentarista de notícias gringa. Eu acho que começou um pouco nessa pegada, pelo que eu me lembre.
Mas a galera já se conhecia, pelo menos eu que eu lembre, algumas pessoas já se conheciam de lista, né? Eu acho que o Tio Nito conhecia o Pop, né? De lista, né, Tio Nito?
Não. O Pop é diferente. O Pop, porque nessa época eu tinha o blog, tinha o negócio de blog, mas a gente escrevia e se conversava muito na rede RPG. A rede RPG, eu acho que eu me lembro, eu conheci o Rocha e o pessoal do Círculo, né? Chamava Círculo, uhum, né, Rocha?
Sim.
E aí eu tinha o grupo que era o Sephiroth, a gente se conheceu, eu lembro que eu acho que eu conheci primeiro foi na rede RPG, nos fóruns.
No fórum da rede RPG, né?
É, foi lá que eu conheci o Antônio, o Mr. Pop, eu que dei o apelido para ele, mas eu dei o apelido porque ele tinha um blog chamado Pop Dices. Nem sei por que ele botou esse Pop Dices, o termo, que era um blog de RPG, dessa primeira fase. Então, dos blogs dessa época, tem o Área Cinza, o RPG News, o Talude sempre existiu, né?
Ainda tá lá, né,
o Talude. É, Confraria de Arton.
Também existe hoje ainda.
É, o do Anand, Rolando 20.
Rolando 20,
tinha o Pop Dices. Tinha o blog do Neme, e eu esqueci o nome, depois virou Neme Nomicon, mas tinha um nome anterior.
Eu também não lembro do Neme, não.
Foi onde surgiu o Old Dragon, foi nessas conversas que a gente tinha lá e tal. Tinha o Mundo Tentacular, dessa época.
Sim,
e o blog do Uzi.
Do Uzi.
Era massa demais. O tio Pensotopia.
Nominatos.
É. A turma do Inominatus, a gente reunia muito no Multiply. No Multiply era meio que o nosso esquema, assim.
O Inominatus é o Marlon Tesk, né?
Isso.
O Marlon Tesk. O Leishmaniose também tinha um blog, que eu esqueci o nome. O Leish, eu também lembro do Leish. Né? Que mais? Tinha sites que a gente encontrava. Na época tinha muito fórum também, eu visitava muito fórum da Daemon. Tinha um fórum da Daemon que era sensacional. Era muito ativo, sim. Era bem fragmentado. Assim, a rede RPG concentrava muita coisa. Mas era bem fragmentado, né?
Tinha muita coisa. Que eu ia comentar, Nitro, eu acho que você está trazendo um período legal, assim, de 2007, 2010, mas um pouquinho antes, né? Assim, não sei se você concorda, mas eu acho que até 2005 a gente tinha dois grandes. Claro, tinha a Daemon já e tal, mas tinha os grandes grupos, assim, era o fórum da rede RPG, a própria rede RPG, a lista de e-mails da rede RPG, que eu acho que é onde eu conheci muita gente, e tinha a Spell, que também tinha um grupo, mas era um outro grupo, que eu pelo menos não colava muito, era meio lado B, assim. Acho que essa galera que a gente tá falando, a maioria, a gente colava mais na lista da rede. A rede era um grande aglutinador, porque era um portal nos modos, no modelo clássico de um portal, né? E o que eu acho que o Big tá trazendo é que esse momento 2007, 2012, um período meio esquisito do RPG, é quando tem essa pulverização, né? Que hoje tá no nível 30, né? Com Twitter, com Facebook, com Instagram, de RPG, enfim.
Lembrou da Spell Brasil, exatamente. Eu ia muito na Spell Brasil também, na fase D20, assim, lá tinha muita discussão, muita coisa. Eu lembro do Orkut também, tinha comunidades.
Sim, tinha muitas.
Inclusive, a turma minha, né, que a gente chamava de Sephiroth, que era o nosso grupo aqui, o Léo, ele era moderador da lista do Orkut, a comunidade Orkut RPG Brasil. Era gigantesca, assim. Do Orkut, né? Coisa velha mesmo. Mas antes, no final dos anos 90, eu não sei se o Serrocha você participou, mas tinha a Trails. Tinha um.
A Trails é muito velha, tio.
Isso. A Trails era a lenda. Todo mundo falava, porque na Trails o pau comia, lá a treta era o dia inteiro. Mas eu não cheguei a participar, eu ouvi as histórias.
Eu sou mais velho que o Rocha nisso aí, porque eu participei da 3, velho. Era muita 3. muita treta.
Eu não era muito ativo porque eu não tinha meu acesso para a internet, era um lixo total, assim. Então eu recebia, eu lia e tal, mas eu estava mais ligado às comunidades gringas, assim, e em IRC, que tinha mais coisa, né? É. Tinha Alt RPG, tinha... eu mexia muito com aqueles... Nossa senhora, nós estamos voltando o tempo. User groups, coisa que...
Nossa, user groups, coisa... é verdade.
Eu era mirqueiro, né? Eu usei muito mirk, assim. Mas vamos voltar, né, pro top, os blogs.
Não, mas a gente... Mas o bom é isso, porque os blogs, eles surgiram daí, né? Dessa galera aí que tava ou em fórum, ou em mirk, ou em lista. E aí, eu queria até passar para um próximo ponto, porque assim... O passo seguinte que eu acho, que eu vejo nos blogs, que foi dali desse núcleo que surgiu uma galera que virou o que é o RPG hoje em dia, pelo menos uma boa parte. Por exemplo, a gente teve D3, com o D3 System, né? Que foi tudo aquilo que o D3 fez, né? Que, uhum. Toda a importância que o D3 teve com o RPG. A gente teve o Paragons, velho, que foi que juntou uma galera no Paragons, que eu acho até, eu vi até um, eu falei pro Rocha, eu tava fazendo uma pesquisa, e até o Rocha até falou, não sei se ele lembra, ele falou assim, que era o blog definitivo de RPG, você
lembra? E depois virou a Redbox, né?
Virou a Redbox, exatamente.
Porque, olha só, eu peguei algumas pessoas que estavam no Paragons aqui, ó, por exemplo, Calderash, meu conterrâneo aqui, Jefferson Calderash, Pop, que veio do Pop Dice e foi para o Paragons e virou Redbox. O Xingo, que é macaco velho do Twitter, né? E blogs também. O Uzi, que além de ser macaco velho, publicou o Aureus, né? O RPG dele, fantástico. Dan e Elisa, né? Que foram Redbox e agora são Jambô. Alana de Lene, conhecido aí da galera. Esse aqui, eu nem sabia que ele era do Paragons, que é o Luiz Bri. Vocês conhecem esse cara? Que ele é game designer, ele mora no Canadá hoje. É Luiz Bri. Ele é game designer, ele tem altos board game premiado e tal. Ele escreveu no Paragons e hoje ele produz uns board game lá na gringa, lá. Tem altos prêmios. O Kut, Cristiano Kut, da Conclave, velho. É até mais antiga do que, isso aí, mas que a Conclave é de 2003. Mas o Kut escreveu no Paragons. O Gilvan.
Sim.
Então, galera, velho. Aí eu até coloquei aqui, dessa época também, o Fernando, o Fernando Delanges, né, da Retropunk, ele escreveu no Taverna do Goblin. Não sei, lembra? Tava lá no Rank Cinza, lá no Taverna do Goblin. Acho que o Rocha não lembra.
Não lembro.
Então, tinha o Taverna do Goblin, teve uma época que surgiu esse blog, durou pouco tempo, mas... Foi lá que eu conheci o Fernando. Então, aí eu lá no meio, né? Eu até queria até falar de Ranking Cinza, porque eu sempre acompanhei, né, o Ranking Cinza. Não sei se o Nito ligava muito, porque o blog dele estava sempre em quarto lugar, primeiro lugar, né? Estava nas cabeças do Ranking Cinza. Mas aí, quando lá em 2009, quando eu comecei a escrever o meu blog, por isso que eu digo que hoje eu estou aqui como um fã que está falando com vocês, porque apesar do meu blog ter sido sempre pequeno, mas eu também estou trabalhando com RPG hoje, entendeu? Então eu me sinto também parte disso aí, tá ligado? Mesmo que tenha sido um blog pequeno, que eu só apareci no Ranking Cinza no meu blog uma vez, fiquei em 19º. Mas eu estou lá, estou na história do Ranking Cinza em algum lugar que eu não lembro qual foi o mês. Eu queria ver o que vocês falam desse núcleo aí de D3, Paragons, essa galera que saiu dali para importantes posições do RPG hoje em dia, né?
O que aconteceu, o que eu acho que aconteceu, que eu acho que foi o processo natural da galera, foi assim, a gente começou... fazendo blogs, comentando sobre jogos que a gente joga, né? D&D, seja lá o que for que a gente tava jogando, né? Eu por exemplo, lá no Nitro Dungeon, uma preocupação que eu tinha era com esse monoteísmo do D20, que só dava D20. Aí nessa época eu comecei a fazer matérias, fazer resumo de regras de How Flash Must Be Eaten, né? Eu tentava mostrar outros jogos pra galera, né? Expandir um pouco.
Quem nunca chegou no Brasil, né, cara, o All Flash?
Tem um monte de coisa que não chegou. Então, a gente produzia conteúdo pra suporte de RPG gringo, né? Depois, com o tempo, que eu achei legal é que muito dessa galera que trabalhava em blog começou primeiro a produzir conteúdo próprio, E depois saíram dos blogs para montar editoras mesmo, para trazer RPG. Então você tem tanto para fazer RPG próprio, como para trazer RPGs que a gente gostaria de ver no mercado. Então você vê, o pessoal da área cinza virou a Secular Games. Né? E foi legal, foi muito legal essa mudança, porque acompanhou com a internet, a gente estava antenado com as revoluções de RPG e de game design que estava acontecendo. Então, no meu blog, se vocês verem desde o começo, assim, vai acompanhando, vocês vão vendo que com o tempo eu vou começando a trazer coisas que a gente estava vendo lá na Forge, jogos estranhos, jogos... um monte de discussão. Eu sei, o Rocha, então, pode até falar bastante disso. E aí, isso que eu acho legal. Então, dos blogs, essa quantidade de editor independente que tem hoje, né, essa quantidade de RPG e de faça você mesmo e tal, eu acho que gestou ali. A gente cansou de produzir conteúdo para gringo e começou, assim, conteúdo de suporte, né? Começou a falar, não, vamos fazer um esquema, né? O que você acha, Rocha?
Total, eu concordo contigo, Nitro. E eu acho que tem também um elemento... porque eu acho legal quando o Big fala assim, esse momento que durou de 2007 até 2012, mais ou menos, que é um período bem pequenininho, né, se a gente for pensar. Sim. Mas teve uma mudança tecnológica também, né, assim, eu acho que tudo isso que você traz eu concordo totalmente, mas as plataformas, se for olhar, é quando o modelo de, você tinha esse modelo de fórum, de portal de notícias, com uma grande equipe, aí você tem o WordPress, né, a gente tava zoando aqui o LiveJournal, o Multiply, essa plataforma tosca, Blogspot, mas é quando isso começa a popularizar no Brasil, né? Então, o Paragons, eu acho que foi um dos primeiros blogs bonitos que eu vi, porque ele era em WordPress, os outros eram tudo meio feio, né? Assim, eu tava começando a fazer uns WordPress meio tosco, eles fizeram um template lindo e tal, e acho que isso vai, no lado da editora, né, na pergunta que o Big traz, também você começa a ter a possibilidade de fazer edições menores, um reconhecimento disso que você traz, né? De que não precisa ser tudo D&D, que pode ter outros jogos, outras formas de pensar os jogos narrativos. Então, você começa a ter ali esse momento aí, 2007 a 2012, pra mim, é o momento de sair um pouco, né, de Vampiro, D&D, GURPS, embora, assim, eu tenha começado o Área Cinza a falar de D&D em alguma medida, mas você começa a sair disso um pouco, testar novas tecnologias, tanto de publicação, né, então, em 2011, a gente publicou o Violentina por financiamento coletivo, né, foi o primeiro. Escrevi sobre isso no blog. Então, assim, você começa a ter essas, explorando um pouco as novas tecnologias, né, vamos testar esse Alex aqui pra fazer um rank, mas era meio que de exploração mesmo, né. Eu acho que muita coisa morreu daí, ou virou outra coisa, porque não dava certo mesmo. Mas é um momento, pra mim, foi um momento de muita experimentação, assim, né? Você tinha uma ideia, colava com outra pessoa, fazia um blog, sabe? E bora criar um jogo, bora dar suporte pra um sistema que você gosta. Isso não era possível 5 anos. Ou falando hoje, parece estranho, né? Pra quem é novo. Né, porque não tem menos de 40. Mas na época você tinha que ir lá, fazer uma matéria, mandar um e-mail pro moderador do portal X pra pedir pra fazer uma resenha. Depois você assim, foda-se, eu vou fazer aqui e subir aqui, ó, resenhasdorrocha.org aqui, ou sei lá, né? .blogspot, e vou subir minhas resenhas, né? Então acho que isso foi muito legal nesse momento.
Sim. O lance também é que eu ia até falar da Secular, mas a Secular é até anterior essa onda que a gente está falando aqui, né? Pelo que eu vi no histórico da editora, ela não é até antes de 2008, né?
Você, claro, é uma meleca, mas ela é de antes.
E aí, eu não falo em nome da Retropunk, mas como eu estou na Retropunk, eu tenho que dar a minha opinião, porque para mim é a Secular é a editora mais parceira, porque além de ter o RPG que eu mais gosto, que é o Dungeon World, né?
Nossa.
Eu adoro Dungeon World, cara, eu amo de paixão. E PBTA, o Nito também é maluco do PBTA.
Acho que temos esse comum aqui.
Os malucos do PBTA aí. e teve um lance também, eu achei muito legal, porque a Retropunk ia publicar o Apocalypse World, né? Mas acabou publicando pela Secular. E, cara, todo mundo, inclusive, já fez um podcast falando sobre isso, que tá na melhor mão possível, sabe? O Apocalypse World. Porque foi. A Secular, pra mim, é muito parceiro. Eu acho muito legal o trabalho dele. Vocês, sério, mesmo.
Ah, legal, fico super feliz, Big. Eu acho que a gente tem uma assim, acho que o Guilherme, né, e todos vocês aí também que estão fazendo esse corre, colaram com ele, somando e tal, e a Retropunk hoje é gigante, assim, comparada com o que ela era antes, comparada com a própria Secular, Mas eu acho que tem uma trilogia, uma tríade ali, né? De retropunk, secular e coisinha verde, que pra mim, assim, já dividimos o stand em evento, passamos perrengue, tomamos cerveja junto em muito lugar, assim, esquisito, duvidoso.
Guilherme Fernando pode contar muito exatamente bem sobre isso aí, velho.
Então, eu acho que tem, que inclusive conecta muito com isso, né? Quando você chamou a gente pra conversar, eu fiquei pensando de. Pode parecer meio bobo, assim, a blog de RPG. Mas, pô, gerou um evento que, na mesma lógica que a gente. Aí eu já tô atrapalhando sua pauta, né?
Não, pode, mas, assim, pode falar, pô.
Pensando que, assim como os blogs nesse momento foram também uma forma de inovar em cima dos grandes portais assim, né, pra RPG, em grandes, entre muitas aspas, mas foi uma forma de inovar em relação à rede, à Spell. Depois também a gente teve o Encontro Internacional de RPG, acabou. E logo depois, essa mesma galera, né, assim, organizados pelo Wallace, Garradini e pelo D3, né, que, putz, falta infinita que esse cara vai fazer, assim, tipo, organizaram a RPG Con, né, e aí foi aí que várias editoras, foi aí que eu conheci o Guilherme, foi aí que eu conheci o Thiago Junges, da Coisinha Verde, né, assim, aí que a galera começou, conheci os meninos do Paragons, que depois viraram Redbox, mas na época era o Paragons publicando o Old Dragon, se não me engano, num evento feito na Tora, assim, os caras alugaram um espacinho e fizeram um evento, que foi um marco da cena de produção independente de RPG no Brasil, assim, né? E a mesma galera dos blogs, basicamente.
E aí foi nessa hora que o Tito falou, que viu a Retropunk nascer. Foi aí, né, Tito?
Isso, é. Foi, eu lembro que, se não me engano, acho que um dos primeiros livros era o Fiasco, da Retropunk. Se não me engano.
Tinha o Rastro, pô. Estreou com Rastro, em 2010.
Estreou com Rastro, de Couture, exatamente. Isso. Eu fiz matéria lá no Nitro Dungeon, botei ficha, fiz o diabo com o Raso de Cthulhu, porque
ficha preenchida que o Nitro fazia também.
Foi o primeiro. Mas eu acho que foi.
Teve um fiasco logo em seguida.
Exatamente. A gente fazia ciranda de blogs, pegava um tema, era muito legal. Sim. Era muito legal porque a diferença da época, por exemplo, na rede RPG e na época dos blogs, é que nos blogs era mais anarquista o esquema. Então, cada um fazia o que quiser na sua página, porque era a própria página, entendeu? Então, é como se na rede RPG estava unido, de repente fragmentou, entendeu? Dos blogs. E depois começou, essa fragmentação dos blogs começou a unir em editoras, né? Uhum. Alguma galera de alguns blogs se uniu para fazer lá a Secular, outras se uniram para fazer a Redbox, né? Outros se uniram para fazer a Retropunk, porque era pessoal também, o pessoal da Retropunk, eu sei, era o pessoal que escrevia artigo, participava de fórum, todo mundo estava envolvido, né? O lance é o importante, eu acho que a lição que a gente pega da fase dos blogs é a mesma lição que hoje está ensinando a gente, o Dungeonist, por exemplo, né? Que é a necessidade de criação de um ecossistema cultural, entendeu? Então, por isso que eu, desde que me envolvi com RPG, já passei por várias guerras trólicas na internet, várias brigas.
Guerras trólicas. Quem viveu sabe as guerras
trólicas. Mas a minha posição de sempre é, os envolvidos, por favor, releve, cara, passe por cima, esqueça, faz o seu negócio, para de criticar os dos outros, valoriza o seu, cuida da sua... Sim. Sabe por quê? É muito importante você criar um ecossistema. Então, muitas dessas guerras trólicas, né, dessas tretas, vêm...
Flame Wars.
E teve na época dos blogs também. Mas tudo isso vem de uma coisa natural do ser humano, que é achar que existe um recurso escasso e que todo mundo, e que você tem que bater nos outros porque o recurso é escasso. Mas no RPG não é assim. No RPG o nosso público ainda é muito pequeno. Então, tem que pensar sempre em aumentar o público, sempre, sempre. Então, todo mundo que trabalha no RPG, mesmo as pessoas que você não gosta, entendeu? Eles estão trabalhando porque gostam da coisa, porque amam a coisa, porque têm paixão pelo hobby, e eles estão expandindo o público de RPG e criando um ecossistema, criando uma cultura, criando um mercado. A gente ainda está no comecinho, né? Então, é muito importante a gente incentivar a maior quantidade possível, por exemplo, maior quantidade possível de financiamentos coletivos, maior quantidade possível de pessoal fazendo RPG independente, publicando no Dungeonist, comunidades no Facebook. Porque é assim, é por isso que, por exemplo, né, eu curto muito RPG nórdico. Por que o RPG nórdico tem tanta coisa doida, tanta coisa legal? Uma pena que é pouca coisa traduzida. Porque eles têm um ecossistema, lá, eles têm uma comunidade lá. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O mundo independente, eles têm comunidades, então você cria um ecossistema. E os blogs foram um exemplo disso. Você cria um ecossistema e é Darwin, cara. Começa a aparecer. Muita coisa não dá certo, mas tem coisa que dá certo demais, né? A Secular, por exemplo, deu certo demais, você imagina. Ela existe até hoje. É. E só publica jogo cabeção, jogo doido demais, entendeu? Jogo que supostamente é de nicho, mas, por exemplo, no caso do Dungeon World, eu já considero o mainstream Dungeon World. Quando eu tô explicando PBTA pra galera, né? O meu objetivo quando eu fiz o 2D6 World é justamente... E vai ser gratuito para sempre e tal, e depois já tem uns esquemas aí que vai sair, vocês vão ver, mas ele vai ser gratuito para sempre, porque a ideia é justamente isso. Eu quero o PBTA na favela, eu quero na quebrada, eu quero é mais gente jogando, entendeu? É mais gente. O Dungeon World é maravilhoso, ele expandiu o narrativismo de um jeito assim... Biga, você não tem noção o que era antes do Dungeon World. O que era você mestrar um jogo que de foco narrativista, de pegada narrativista, e a galera olhar pra você assim, tipo, como se fosse um ET, né? Isso aqui nós não estamos jogando RPG, não sei o quê. A resistência era gigantesca. Agora, Dungeon World, velho.
Eu passei por isso quando eu peguei o Dungeon World. E eu também não tinha a mentalidade, né, que é um pouco diferente, né, mas até voltando um pouco, tem um RPG meio narrativista que, da própria Retropunk, que você falou muito no blog, pra você ver como eu sou leitor do Nitro Dungeon. O 316, cara, você lembra do 316?
Ah, o 316, né, eu era um fanático ardoroso do 315 aqui no Brasil, e foi foda, porque eu publiquei um resumo de regras em português, eu tinha feito a tradução, publiquei e tal, lancei no blog, tipo, na semana seguinte já tinha o livro. Foi engraçado demais. Mas bom demais. Mas...
O Shotgun Diaries também tem a pegada narrativa. Pô, eu não tava entendendo nada, velho, eu tava perdido.
Mas foi antes da Supernova, né? Foi antes do Big Bang, né? O Big Bang é com o tio Baker, né? Apocalipse World, né? Eu sou da Igreja do Apocalipse, junto eu e o Eduardo Caetano, a gente é fanático, né? E tal. E aí explodiu aquela Supernova que tá indo até agora. E aí o que aconteceu? RPG Avatar, PBTA, 4, 5 milhões de dólares. Eu acho que bateu 5 milhões de dólares, velho. Que coisa doida, cara. E você pensar que, cara, não era assim, né, Roger? Não...
Sim. É muito doido, né? Assim, acho que não sei se. Doido. Como que a gente foi também expandir. A gente que eu falo assim, né? A comunidade de RPG, tá? Acho que todo, de uma maneira coletiva, né? Isso que o Nitro fala de fazer um ecossistema, acho que é muito disso também, né? De ir expandindo, de mostrar que tem várias possibilidades, das pessoas se familiarizando com jogos. Então tem uma geração que, sei lá, primeiro jogo foi, sabe, foi Dungeon World, sabe, foi Fate. Isso é muito legal, né, porque, assim, pra gente, é até estranho, né, assim, é papo de velho, mas, pô, a gente tinha GURPS, Vampiro e D&D só, basicamente, né, ainda assim, inglês, né, no caso, o Nito pegou o Vampiro em inglês, eu também, né, na época, antes de sair traduzido aqui, que era super restritivo, era caro, você tinha poucas opções, e hoje você pode virar pra alguém e falar, putz, quero jogar um RPG, mas quero jogar um troço diferente de... Quero jogar 3 horas de um RPG, não quero jogar, sabe, não quero comprometer 6 meses de uma campanha ou 4 sessões. Pô, vamos jogar aqui um Psyrun, vamos jogar um Fiasco, né, a gente já tem essa possibilidade.
E os streamings, que a última revolução no RPG, assim, que a gente ainda, Eu acho que a gente ainda nem analisou direito. A gente ainda está no meio da explosão é dos streamings de RPG, que mudou totalmente o hobby. Mudou totalmente o hobby. Totalmente.
Vocês já até já falaram um pouco, né, sobre por que que acabou. Foi só a mudança da ferramenta mesmo? Ou esse lance de juntar, dividir para conquistar, junta a galera, separa a galera? A fragmentação aí foi o principal para acabar com aquele, digamos, época de ouro dos blogs.
Não, eu não acho que acabou, não, sabe?
Não,
assim,
não você, eu sei que não acabou, né? Porque você tá aí até hoje, pô.
Não, mas eu acho assim, como tudo, né falar bem, bem professoral de universidade, como tudo na pós-modernidade, né? No capitalismo tardio, né? Nada acaba mais, né? Nada acaba mais.
Né? Só muda, né?
Vai ficando, se não é popular, vai ficando nicho, vai ter sempre aquela galera, né? Tipo, por exemplo, eu sou post-punk gótico desde os anos 80 e até hoje eu curto e tem banda e tem cena de post-punk, assim, é igualzinho no começo dos anos 80 até hoje, e tem a galera e tem os clubes e tal, não é tanta gente, é
nicho. Mas nichou mais do que já era, né?
Exatamente, então eu acho que os blogs de RPG continuam porque eu visito ainda vários, né? Nossa. E a gente conhece, mas é lógico, não é como na época anterior, porque hoje mudou totalmente a relação do público com a internet, é um negócio totalmente diferente. Por exemplo, hoje eu vejo eu uso muito de Instagram, uso muito de canais de YouTube. Tem
tá falando streamings, das streams, né? Exatamente.
Streamings, comunidades no WhatsApp. Tem várias comunidades no WhatsApp. Eu participo de duas comunidades no WhatsApp e o pessoal troca negócio de RPG. Os textos são fragmentados, né? Ou aparecem em... Alguém escreve um artigo, alguma coisa assim, joga no Facebook. Hoje os podcasts são muito mais comuns, então... ao invés de artigo, às vezes o pessoal prefere uma conversa. Quer dizer, eu acho que abriu... eu acho que hoje tem muito mais opções de acessar conteúdo do que antes.
Uhum.
Por isso é que deu uma esvaziada nos blogs, né? Mas existe até hoje. E você que está escutando, que quer montar o seu blog de RPG, monte, cara. Tipo assim... o pessoal me pergunta, né? Por que que o Nitro Dungeon está sempre lá nos top 10? Nunca foi objetivo, não é objetivo. Eu não tenho a manha nenhuma de analytics, eu não tenho a manha nenhuma. A coisa que eu mais odeio é fazer conteúdo para pegar clique. Eu odeio isso, porque eu sou velho, eu sou da outra geração, né? Entendeu? Eu odeio. Eu gosto de escrever o que eu tô afim. Sempre fui assim. E sei lá. Eu sempre botei no Nitro Dungeon aquilo que eu tentava procurando, eu procurava na internet, não encontrava, tipo, resumo das regras do Storyteller, por exemplo, do Storytelling.
Uhum.
Aí eu fazia e botava lá, porque eu procurei. Porque se tivesse pronto, eu não teria feito, entendeu? Então acho que esse era o esquema.
Era uma coisa assim, tipo, a gente às vezes procurava uma ficha preenchível de tal, aí você não achava, você fazia a ficha e botava lá.
Eu fazia, exatamente. Eu não fazia, tipo assim, é meio estranho, mas eu não fazia pra galera, eu fazia pra mim, aí eu botava.
Isso aí, mas isso é que é o espírito do blog, né, velho? Você faz pra você e disponibiliza quem quiser usar e tal.
Total.
Agora com o tempo você começa a querer ganhar uma graninha com o esquema, então naturalmente o pessoal do blog migrou para fazer editora e publicar e fazer uma coisa autossustentável, né?
Eu acho que nem é questão da grana só, assim, eu acho que tem isso, né, claro, mas eu acho que tem, assim, acho que tem vários fatores, né, que começaram esse negócio que o Big coloca, né, como é que... Que foi pra mim me chamou muita atenção como foi um negócio que estourou em 2007, sei lá, 40, 50 blogs de RPG muito ativos, mas depois também, assim, 2012 começou a cair, claro, ainda tem, igual o Nito falou, né, você tem um nicho ainda, mas eu acho que teve uma mudança tanto, sendo bem sociológico,
tecnológica,
né? Tecnológica mesmo, sabe? A galera foi pro Facebook, as comunidades se reproduziram em outros espaços, de maneira com alguns problemas, né? A gente vê que são, sei lá, eu usava muito Facebook, ainda uso no caso da Indie RPG, por exemplo, né? Que é uma comunidade grande de sei lá, deve ter uns 20 mil usuários, assim, pra discutir RPGs independentes, ou diferentes, sei lá, mas que é muito ruim de você arquivar discussões, né? No blog, você quer procurar um tema, você vai lá e acha. No Facebook, procurar um inferno, né? No Twitter, a mesma coisa. Participei muito de muita discussão de RPG no Twitter, super boa, inclusive na gringa, aqui e tal, mas é a mesma coisa, você perde, né? Opções. Então, acho que as ferramentas foram mudando também, e tem isso que o Nitro falou, né? Assim, a partir do momento que as pessoas começaram a dedicar um número de horas para aquilo, eu falei assim, putz, eu posso dedicar esses, sei lá, 4 horas por semana para fazer um blog bala, ou posso lançar um jogo, sabe? E assim, porque no começo, acho que não tinha muito essa perspectiva de vou fazer meu jogo, né? A impressão que eu tenho. Mas aí com o tempo, eu acho assim, por exemplo, o Talud, né? Que é um mega dinossauro dos blogs de RPG, acho que o Talud sempre quis ser mídia de RPG, ele sempre quis cobrir os RPGs. Então ele sempre teve um blog sobre isso, né? Meu interesse vai flutuando. Quando eu era cobrir, eu queria cobrir, depois eu queria falar do que eu tava jogando, depois eu queria lançar jogo, e aí você vai aglutinando, né? Mas acho que os blogs foram uma boa ferramenta de treino, né? Você vê os caras da Redbox, pô, a galera descobriu que o Dan manja muito de ilustração ali no Paragons e tal, e foi pegando, aglutinando os grupos, profissionalizando, né? E aí essa geração foi tocando a maioria dela foi tocando pra outros lugares, pra editora, pra fazer outras coisas, né? Aí a nova geração já chegou com uma nova configuração tecnológica, né? Aí a galera tá no Twitter, tá no Instagram, tá nos streams, que são gigantes, são muito maior do que esses blogs jamais foram, né? Alcançando a gente. E faz parte do jogo. Né? Acho que era um momento muito específico da história da internet e do RPG no Brasil, né? Que durou 5-6 anos no máximo.
É, por aí.
A coisa é muito anárquico na internet, é uma coisa meio orgânica, muito estranha. Por exemplo, eu sempre participei de Facebook, aí eu vi o Facebook desgringolando, ficando horrível, ficando um lixão para RPG. Até que há 2 anos atrás. O pessoal começou a falar de RPG solo, aí eu entrei na comunidade RPG solo, e a comunidade é fantástica, fantástica, é uma das melhores.
Os caras criam muita coisa, velho, é muito doido, velho. É
uma comunidade pra cima, uma comunidade agregadora, produtora de conteúdo, pessoal produz, pessoal testa as coisas dos outros, assim, todo mundo contribui e tal, e ajuda e tudo, e no Facebook, que é uma ferramenta horrível, que é um lugar péssimo, né, que é o chorume da internet, e é fantástico, e agora já tem, criou-se um ecossistema, criou-se uma comunidade positiva, uma comunidade colaborativa, uma comunidade que todo mundo se ajuda, e aí produz, agora já tem autores jovens, sensacionais, que já estão publicando Dungeonista, já estão fazendo financiamento coletivo, ou seja, é como se aquela comunidade fosse uns mini-blogs, assim, entendeu? Com um objetivo de produção de conteúdo. Isso eu acho que os blogs foram um farolzinho, assim, falando pra galera, tipo, a gente pode fazer, vamos produzir conteúdo, e hoje o pessoal que participa, né, desse tipo de comunidade tem esse foco bem claro de produção de conteúdo. E o legal de hoje é porque antigamente, né, lá na época do Rocha, com o pessoal do Círculo fazendo PDF para vender na gringa, porque não tinha aqui no Brasil, né?
Não tinha uma ferramenta para fazer.
O Rocha e a galera, eu acho que foram um dos primeiros brasileiros a vender lá no drive-thru.
Sim, né? Acho que sim.
Acho que sim. E hoje não, hoje já tem várias pessoas. Tem o Diogo, por exemplo.
O Diogo agora só pode pra fora.
É um superstar, exatamente. Eu falo que quando eu crescer.
Tá concorrendo a Indies e tudo, pô.
Pois é, eu falo que quando eu crescer, eu quero ser que nem o Diogo.
Eu acho que é exatamente isso, né, cara? Era testar novas ferramentas, sabe? Lançou esse site aí na gringa que vende PDF. Na época, o Círculo era uma pré-secular. A gente juntou as pessoas que escreviam matérias para Dragão Brasil, assinava o Círculo, né? Que era um coletivo, igual o Nito também tinha o Sefirot, também era um coletivo de forma parecida. A gente escrevia matéria para DB, adaptava ela para D&D, né? Para terceira edição e publicava na gringa, com nome secular, e foi na cena secular. Mas era mais experimentar, né? Vamos ver se funciona. Acho que eu tenho muita, para mim, assim, acho que para a maioria da galera, né, dessa época, um tesão em experimentar ferramentas novas, vamos ver se funciona, esse negócio de financiamento coletivo, vamos fazer um aqui, vamos ver de qual é, sabe? E eu acho que foi muito nessa onda que a gente foi durante esse período, né?
Você estava lá desmatando para a galera de hoje, mano. É.
Hoje já tem os passos, né, já facilita bastante, mas essa é a função mesmo do esquema, né? Eu, por exemplo, o Dungeonista, eu estou observando muito o Dungeonista. Eu entrei no Dungeonista ano passado com o 2D6 World e é muito interessante, é um outro público, é um público super engajado que entra em contato com você, que pede comunidade no Telegram, por exemplo. Eu tive que criar uma comunidade no Telegram para a galera lá, e fui observando o Dungeonista, muita gente que já... que ele não participa de blog nem nada, mas só produz e já bota lá, entendeu? E já é conhecido dentro da comunidade do Dungeonista como alguém que produz determinado tipo de conteúdo, assim. E eu fico fascinado, né? Tipo assim, eu acho a gente que é das antigas, assim, eu não canso de me maravilhar, assim, com essas ferramentas, né? E com a liberdade que dá. Às vezes eu acho até liberdade demais e deixo o povo meio perdido, mas é liberdade, é melhor do que não ter condição, né? De se expressar, né?
Uma coisa que você falou aí do RPG na quebrada, uma coisa que, falando da galera nova aí, que talvez nem tenha escrito em blog, o Jorge Valpassos, cara, que ele leva o RPG pra tudo que é lugar, cara. Eu admiro muito o trabalho daquele cara, velho.
Sim, ele é sensacional.
Tem que fazer isso mesmo. E a gente aqui em BH, eu lembro numa época, lá mesmo, lá nos primórdios mesmo, nos anos 90, assim, a gente na leitura com o Dragon's Crave Club, a gente ia nas escolas, eu lembro disso, cara, a gente pegava lá o First Quest e ia nas escolas, assim, para apresentar pro pessoal, era muito bom. Esse tipo, eu lembro que nos encontros internacionais da Devir, na sexta-feira era o dia das escolas, e aí os meninos chegavam lá e entrava só menino pequeno, assim, que hoje deve ter tudo mais de 30 e tal.
É verdade.
Pra ver os negócios. Então, esse tem muita coisa pra fazer no Brasil em termos de RPG, entendeu? Por isso que eu falo, gente, você que é treteiro, você que curta treta, cara, não mexe com isso não, cara. Tem muita coisa pra fazer no Brasil antes de chegar no ponto e falar assim, nossa, já tem tanta gente jogando, então agora vamos caçar treta, vamos caçar tribo, entendeu? Tem muita coisa pra fazer, cara. Nossa mãe.
É verdade.
Acho que só dizer que foi uma época muito legal, mas é isso que o Nitro fala, e que a gente sente uma certa nostalgia porque a gente é velho, mas acho que hoje a gente tem muito mais coisas, sabe? Tem muito mais editora, tem muito mais possibilidades. É igual o Nitro falou, né? A gente fica até meio perdido, né? Assim, com tanto canal legal, com tanta possibilidade de publicar, tantos lugares, tantos formatos, mas eu não troco isso por nada, sabe? Esse papo de que, o RPG morreu, pelo amor de Deus, sabe? Eu desde 2005, acho que o hobby tá cada vez mais maduro, no sentido de entender os seus problemas, de tentar lidar com os seus problemas, que são vários, né? Assim, é um hobby que é elitista, que é caro, que é, na sua grande maioria, produzido por pessoas brancas, homens, que é muito machista, e tem discutido sobre isso, tem tentado refletir, tem muito para avançar ainda, mas eu acho que o RPG hoje é muito mais legal do que era em 2007. Então, só dizer, assim, que eu tô feliz de onde a gente tá hoje, sabe? Mesmo não estando mais tão ativo igual eu era em 2010, assim, eu sinto mais feliz de como a gente está hoje do que como a gente está em 2010.
Eu quero agradecer a presença de vocês dois, Nito, Rocha, porque foi difícil juntar vocês por questão de horário, sei que vocês são ocupados. Muito obrigado pela presença. Queria deixar espaço para vocês aí, se quiser divulgar alguma coisa, algum link, o jogo do Nitro, o que é que o Rocha está fazendo.
Então é o seguinte, estamos fazendo o Marchando Tio Nitro, tá? Tio Nito continua na área, tá lá, o Nitrocast toda duas vezes por mês, tem artigo, tem o Diaba 4, Se vocês...
Eu não consigo ouvir NitroCast sem vontade de falar NitroCast. É.
Então, se vocês quiserem apoiar o trabalho do Tio Nitro, comprem o Legião, a Era da Desolação. É o meu cenário de fantasia sombria para Old Dragon, mas pode ser usado para qualquer sistema, né? Eu mesmo mestro no meu sistema PBTA, o 2D6 World. Então, vocês comprem lá o Legião, é R$20 o PDF lá no Dungeonist e R$150 a caixa, linda, maravilhosa, 400 páginas.
Tá aqui olhando para mim, lindona a caixa, linda, linda.
Lindona a caixa.
Foda.
E o meu projeto atual, né, e que vai ter notícias no ano que vem em cima dele, mas o meu projeto que eu trabalhei nos últimos 2 anos, né, o projeto da pandemia, né, que é o 2D6 World. É um sistema gigantesco. Na verdade, tem a versão dele pocket, que é de 4 páginas, e tem a versão dele completa, que é gigante mesmo, que foi que é um sistema PBTA genérico, mas é totalmente customizável. É como se fosse, como costumo falar, é o seguinte, que é como se fosse uma caixa de ferramentas com mais de 400 movimentos, tem uma parte de mestres imensa, que eu peguei as melhores dicas de todos os PBTAs, eu cheguei a ler 75 PBTAs, tá? Pra poder escrever o 2D6 World. Então, tem avanços avanço nas mecânicas dos PBTAs nos últimos tempos, né? Como do Blades in the Dark, Relógio de Progressão, tem o Diaba 4 lá. E tem também, no final do livro, a minha... teoria do RPG, eu desenvolvi uma teoria do RPG, porque eu acho que a gente precisa de uma teoria brasileira para o RPG, entendeu? Que é com base lá na GNS, com base no Threefold Model e com as coisinhas mais, chama teoria do foco no RPG, que é uma teoria mais brasileira, menos tão europeia, americana, categorizante, né? É uma teoria de RPG com malemolência, com ginga, com mistura,
isso aí.
com samba no pé. Então aí, vocês, vou passar o link pro grande Big aqui, vocês podem baixar o 2D6 World, tanto lá no Dungeonist, quanto lá no meu site, no Nitro Dungeon. Ele é de graça. E assiste lá no Nitro Dungeon, no canal Newton Nitro, as nossas streams de RPG. Tem coisa pra caramba. Mestrei, eu terminei uma mega saga de 6 episódios, de 4 horas cada de duração, de Apocalypse World. Apocalypse World raiz, hardcore. Então, quer aprender Apocalypse World com o Tio Nitro? Vai lá, que vocês vão aprender. Tem tem Monstro da Semana, PBTA também. Tem uma campanha de Monstro da Semana. Tem várias campanhas de 2D6 Worlds. E aí, é isso aí. E também, dicas para mestres e o Diaba 4. Vocês vão lá no canal.
Isso aí.
É isso aí.
Nitro é um cara que nunca parou, né? Puta merda, tá 15, 20 anos aí mais, né? Produzindo loucamente, cara. É impressionante o seu ritmo, assim, fico abismado.
Eu curto mesmo, eu gosto mesmo.
O meu é o contrário, Big. Eu tô parado a uma cara, agora a gente tava conversando antes de gravar, né? Acho que eu mudei de cidade, não tô mais em BH, perdi meu grupo, perdi... E minha relação com RPG é muito mercurial, assim. Tem hora que eu tô obcecado, tem hora que eu afasto. E eu tô no momento de afastar, né? Então, a secular também acaba... É que o Covid, né? Todo mundo pegou Covid em algum momento, enfim. Tá todo mundo meio que... A secular tá bem parada. Mas continua tudo lá, todos os nossos jogos, né? A gente tá revendendo o Aureus, que não foi do lançamento da secular, mas a gente pegou com o Uzi pra vender, que já foi citado aqui, um jogaço, né, brasileiro.
Sim.
E claro, né, nossos jogos, Apocalypse World, o Dungeon World, o próprio Psyrun, o God Save the Queen do julho, né? E eu vou falar também, acho que o destaque que a gente deve voltar agora ativa, passando todo esse inferno aí dos últimos 2 anos, é o Júlio deve lançar com a gente na secular. O Júlio era secular, mas falou que é um projeto dele, né? Que o Júlio tem desenvolvido, que é o Rebel, que é um sci-fi narrativa espacial. Você monta uma crew de uma nave, cada um tem um papel, vai pilotando a nave, explorando o espaço.
Eu tô acompanhando o Rebel Rebel.
Ele é lindo de morrer, nossa. Não,
vai sair um financiamento foda, a gente vai pensar várias coisas muito legais. Só estamos recuperando o fôlego, assim, porque esses últimos, né, acho que tô pra todo mundo, né, os últimos 15, 16 meses foram bem difíceis, assim. Mas a gente vai, final do ano, se tudo der certo, todo mundo vacinado, voltando a funcionar bem, a gente vai botar essa pilha aí no julho pra sair um financiamento coletivo foda. Então acho que é isso, sim. Agradecer o espaço e tal. Eu tenho um perfil no Twitter que é Rocha02, mas eu só falo quase só de segurança pública ou de coisa nerd. Quase não falo de RPG mais. Mas é isso, tamo aí e olhando assim um pouco de longe, mas muito feliz com o tanto de coisa que tem rolado no cenário de RPG hoje.
Obrigado mais uma vez vocês, mas eu queria fazer uma dedicatória aqui para encerrar. Esse podcast é dedicado ao Marcelo Dió, do Voz da Terceira Terra, que está passando por um momento de saúde difícil, né? Dificuldade de saúde. Vou deixar o link aí da vaquinha para quem quiser dar uma ajuda ao Marcelo. O Voz da Terceira Terra era um blog e também um podcast.
Pioneiro de podcast no Brasil.
Não, pioneiro. Marcelo Dió é muito importante no RPG brasileiro, muito importante.
Ele nunca me ensinou diretamente sobre podcast, mas lá em 2009, ouvindo Voz da Terceira Terra, tudo que eu faço de podcast, tudo que eu aprendi de podcast, uma parte foi com o Tio Nito, outra parte com o Anand e outra parte com o Marcelo Dió. Então, é dedicado esse podcast a ele, espero que em breve ele esteja bem melhor de saúde. Eu tenho o sonho de trazer o Marcelo para falar comigo aqui no podcast. Então, quem quiser ajudar o Marcelo aí na vaquinha, tá na descrição também.
Não, é fechou. Isso. Bora fortalecer. Ótimo. Logo o Marcelo vai estar aí contigo gravando.
Valeu.
Anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Até
a noite todinha que eu só vou, depois daqui eu só vou jogar LOL, não vou fazer mais nada.
Nossa, não, lamento, vai jogar LOL, lamento.
Vixe, nossa, eu fiquei uns 2-3 anos pra me levar do Hearthstone, vício também, cachaça.
Eu sou mais velho que vocês, o meu é Warcraft. Eu gastei uns 4 anos na vida de crack.
Não, e eu ia dizer assim, não, mas é ruim porque o WoW é pago, mas o LoL é o jogo grátis que eu mais gastei dinheiro na minha vida, mano. Então deixa pra lá.